Beleza, estamos começando aqui mais um Bangcast nesse dia maravilhoso de hoje. Estou aqui com uma convidada especial que não é mais convidada, né? A partir de hoje integra a equipe do canal Bang aqui no nosso podcast. Por favor, aplausos para a nossa querida Lívia Vanderlei. Pode dar aplausos, por favor? Obrigado.
Obrigado.
Aí, mais aplausos para a Lívia, por favor. Lívia, hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, né?
Bem polêmico.
É, mas o assunto antes da gente puxar, vamos puxar nossa vinhetinha primeiro de sempre, porque está no ar mais um Bangcast. Beleza, estamos começando com muitas palmas mais uma vez no nosso programa e com muita alegria, beleza, valeu galera. E hoje a gente vai falar sobre DC Comics, olha só, hein.
Que várias coisa. Surpresas.
Várias surpresas e vai falar de Aquaman aqui? Da Aquaman, muito bem, Aquaman, ok, obrigado. Aquaman vocês têm que aplaudir, né? Vocês gostam do Jason Momoa, né? Você gosta também do Jason Momoa?
Adoro.
Ó, tá vendo? Ó. Mas então, música para falarmos de filme super-herói, por favor. Obrigado, uma coisa bem sinistra, mas ao mesmo tempo heróica lá. Tema fantástico de X-Men Primeira Classe. Ah, vamos lá. Vamos falar da DC Comics. Lívia.
Oi.
Aquaman. Aquaman é um filme controverso, né? Tem muita gente falando que esse filme tem tudo pra flopar e tem muita gente falando que esse filme tem tudo pra ser a reviravolta da DC aí, a virada de página. O que é que você acha?
Eu acho que a DC tá melhorando. Depois de Mulher Maravilha, eles estão melhorando muito, mas eu ainda tenho medo. Sempre que falam do filme da DC, eu sempre tenho medo. Eu não me convenço mais pelos trailers, nem pelas imagens anteriores. Agora eu só me convenço quando eu realmente assisto o filme.
Faz sentido, eu também não, concordo. É porque depois que a gente viu Guerra Infinita, não só Guerra Infinita, Star Wars e outros, a gente percebe que a galera hoje é uma tendência em Hollywood pegar o trailer e colocar cenas picotadas, trechos picotados e gravar cenas específicas só pro trailer.
Isso.
A gente foi bem tapeado em Deadpool 2 também. Né? Não vou falar porque ainda tá muito em cima, a gente não quer dar spoiler. Mas assim, Aquaman. Já tá há muito tempo aí que o diretor não soltou nada. Né? Não tem teaser, não tem nada, mas eles deixaram claro agora que vão soltar na San Diego Comic Con.
Boa.
E aí?
E aí que eu acho que a gente pode esperar muita coisa, muita reviravolta, até porque é um personagem meio cru no cinema, né? Então eles têm muito o que abordar do personagem, da história dele, de tudo dele. E é um personagem bem interessante, apesar de ser muito zoado, né, e tal. Mas é um personagem bem interessante de se ver.
Totalmente zoado. Aquaman, eu lembro da época do Hanna-Barbera, que é aquele Aquaman que a gente conhece dos quadrinhos também. O Aquaman com aparência nórdica, né? Ele é loiro dos olhos azuis. E aí mudaram, colocaram o Aquaman agora maior, até em altura.
Sim.
Em largura também. O cara é um monstro, né?
Uhum.
Colocaram o Aquaman agora havaiano, com cabelão, barbão, uma coisa meio Poseidon. Ficou uma coisa meio Poseidon ou Netuno, depende da mitologia.
Ele vai mais pros quadrinhos dos anos 80, dos anos 90, 80, final dos anos 80, começo dos anos 90.
Que deram essa repaginada.
Que eles deram essa repaginada e colocaram um Aquaman mais dark, menos... porque pra mim o Aquaman sempre foi... Eu achava ele muito parecido com aqueles alunos de colégio americano, galeguinho, o jogadorzinho lá que a líder de torcida vive paquerando.
Ah, sim, eu sei, o quarterback.
É, aquele galeguinho bonitinho com os cabelinhos ao vento, sabe?
Ah, galeguinho bonitinho com cabelos ao vento. Ah, ok, beleza.
Só que
beleza.
Eles mudaram, colocaram uma coisa bem mais assim, mais profunda, né? Mais dark, mais pesada.
Não, e foi bacana. Eu não tenho nada contra o visual novo do Aquaman, deixando bem claro. Inclusive, eu achei que acertaram em cheio, já que ele já tinha esse peso nas costas por ser o herói mais zoado, vamos dizer assim. Agora vamos dar um pouco de moral. O uniforme vamos manter lá. Acho que aquele uniforme puxado em tons de verde e dourado tem que manter.
Isso.
Sabe, mas o tirar o loirinho, o branquinho, tal. Não, acho que sim. O Aquaman tem, cara, ele pode se incorporar uma presença tipo Poseidon, uma coisa barbão, cabelão, sabe? Eu acho que não é o problema, não é a aparência aqui. O problema que a gente vai discutir, que eu acho que você concorda comigo, é exatamente o fato da DC não ter acertado no universo expandido, né? De todos os filmes que estão aí, a gente já tá cansado de falar no canal aqui que o filme que eu mais gostei foi Mulher Maravilha.
Isso. Realmente, não, né? Sem dúvida
nenhuma. Homem de Aço foi legalzinho, é assistível, não é um filme ruim, tá? Mas ainda ficou aquém do que eu esperava. Do meio pro filme, algumas coisas meio que me fizeram sair do cinema chateado. Batman vs Superman eu não vou discutir, não vou falar de Batman vs Superman, não vou falar. Não vou falar. Eu me recuso a falar desse filme, porque esse filme é muito ruim.
Bichinha da Marta.
Velho, né? Foi um... Tá, ninguém pensou, beleza. Ninguém pensou em pegar... Que o nome das duas mães, né?
Seriam iguais
e podiam usar isso como artifício pra fazer os dois que estão brigando pararem de brigar, porque a minha mãe tem o nome da sua. Mas eu acho um artifício legal a sacada do Snyder na ideia, mas ao mesmo tempo é tão pífio, é tão... sei lá.
É muito simplório pra uma guerra tão complexa que estava vendo.
Exato, pô.
Tipo, ah, velho, eu tô brigando com você, tô aqui na porrada, tô querendo te matar. Aí eu descubro que o nome da sua mãe é o mesmo nome da minha. Então, ah, vamos resolver todos os problemas e só o nome da sua mãe.
É não, é, pois é, não tem nada, não. O seu nome pode ser... O seu nome pode... É, pois é, o nome da sua mãe pode ser o mesmo da minha. E daí, dane-se, vamos começar a continuar a luta. Eu penso assim.
Não é? Tipo, ah, velho... Eu não vou deixar, por exemplo, eu tava te odiando, eu queria te matar. Não era uma coisinha assim, não era uma coisa simples. É... Então, assim, se eu tô querendo te matar, sua mãe tem o mesmo nome da minha. Ah, gente, me pô.
É. Não dá, eu também acho. Acho que foi o tiro no pé. Mas o filme Batman Superman ele é bem feito e tal. Tô falando em termos visuais. A Warner não deixa a desejar nem no marketing. Nunca deixou a desejar. Mas o roteiro em si é uma furada, o filme foi bem apedrejado. E aí tivemos Esquadrão Suicida, que tava indo num hype muito bom, e depois eles tiveram que mudar tudo de novo, porque Batman vs Superman foi uma flopada.
O trailer deles estão sendo bem produzidos, mas estão sendo melhores produzidos do que o próprio filme.
Concordo.
Então a gente cria uma expectativa muito grande, quando chega no filme, se decepciona.
Mas então, nem só de espinhos vive a DC Comics. Na verdade, a DC Comics, ela... mostrou que as rosas existem dentro do seu universo expandido, vamos dizer assim. E aí veio Mulher Maravilha, que foi um grande sucesso.
Foi, com certeza. Todo mundo gostou. Gostou eu, gostou você.
Não, gostou. Velho, é um filme feito pra. Lógico, levanta a bandeira feminista. Feminista e não feminazi, tá? Por favor. Ok. Mas até os machistas gostaram do filme. Isso prova que o filme é bom.
Bom, bem interessante, bem legal. E ele mostra um mundo da DC que a gente não tava enxergando nos filmes até aquele momento.
Mas a gente sabe porque o filme deu certo, né? O filme deu certo porque a diretora, a Patty Jenkins, até uma diretora bem emblemática, isso foi até uma diretora também que fez o filme.
Foi.
E ela, a Warner não mexeu tanto nesse filme. Deixou a direção e o roteiro trabalharem juntos e fazerem o filme. Por isso que deu certo. Então, assim, tá mais que comprovado que o grande problema da DC no cinema não dá certo é a produtora que tem feito seus filmes, a Warner.
Ah, é. O dedinho da Warner no meio do caminho.
Os caras pensam só em grana, meu brother. Então, os caras pensam só em grana, os caras não querem... Tá nem aí se o filme vai ser lindo, eu quero grana. Mas o filme pode ser lindo e ganhar grana.
Só que eles não estão entendendo que o ganhar grana deles pode... tá atrapalhando eles mesmos de ganhar grana.
Pois é, Vingadores Guerra Infinita, por exemplo, é um excelente exemplo de um filme que é muito bem feito. Gastaram muito no filme e ganharam muita grana e fizeram um filme bom.
Isso.
Né? Então, assim.
Mas também tem que entender que o público da DC e o público da Marvel esperam coisas diferentes. Você não pode querer colocar pegadas da Marvel num filme da DC, nem pegada da DC no filme da Marvel.
Não combina. A Marvel já tem a fórmula dela e a DC tem que aprender a andar com os próprios pés. O meu questionamento é sempre o seguinte: o erro da DC foi querer se apressar demais para chegar perto da Marvel, que a Marvel já estava estourada no mercado do cinema e ela não quis ficar para trás. Então o que é que eles fizeram?
Carreira.
Vamos fazer logo, já junta logo o Batman com o Superman. Não, véi. Fez um Homem de Aço, beleza. Foi um filme médio para razoável, não foi excelente, também não foi ruim. Foi médio para razoável, beleza. Trabalha num próximo filme da Mulher Maravilha. Acho que o da Mulher Maravilha talvez fosse o segundo, aquele de origem. Depois faz um filme do Batman. Pronto, fez da Trindade.
Foi. Aí
faz Aquaman. Aí pode ir pros outros. Aí sim, junto, fez cada um. Aí faz. Junta todos na Liga. Que é o que a Marvel fez. A Marvel fez um filme de cada herói separado pra depois juntar todo mundo.
Porque a Marvel, ela meio que apresenta todos os personagens primeiro. Vai apresentando, ó, esse aqui é fulano, ele tem essa história, essa história, essa história. Esse aqui é cicrano, ele tem essa história. E depois a gente junta eles num filme mostrando realmente pra que veio.
Pois é. E eu não sei qual é a dificuldade da DC de fazer essa merda funcionar, porque não funciona, velho. Nunca funciona. A gente sempre tenta ver um filme da DC. Eu juro a você que eu tento ir pro cinema empolgado. Mas depois que eu levei uma flopada geral, uma rasteira em Batman vs Superman, eu sinceramente desisti.
Não, meu último filme que eu fui empolgado foi Esquadrão Suicida. E depois dele eu não vou mais empolgada pra DC nunca. Porque eu acho assim, trailer não convence. Trailer da DC pra mim não convence mais.
Nem Mulher Maravilha você se empolgou tanto?
Não. Eu não quis me empolgar. Mas você foi surpreendida.
Tá?
Eu fui surpreendida na hora do filme. Mas eu não fui pro filme esperando muita coisa. Eu fui dizendo assim, o trailer tá até legal, mas eu não vou esperar porque pode dar merda. Entendeu? Aí, quando cheguei lá, que eu olhei e tal, aí foi que foi aquela surpresa maior. Que aí eu gostei realmente do filme, de todo o enredo, dos efeitos, dela voando.
Não, foi fantástico. Aí, por falar na Mulher Maravilha voando, meu Deus do céu, é música. Não, por favor, para o som aí, DJ. Música da morte, por favor, que agora a gente vai falar um assunto sério. Beleza, assunto sério, preste atenção. Enquanto toca essa trilha maravilhosa do filme Matrix, Club to Death, vamos falar aqui pra vocês sobre a notícia que saiu essa semana e mostraram fotos dos bastidores de Mulher Maravilha 2.
Fotos assim, né?
E vídeos, tem vídeo já.
É.
tem foto e tem vídeo, né? Dela, teoricamente, ela estaria ali sentada, mas em nada. Ela tá sendo pendurada por uma corda, mas ela está na posição como se estivesse pilotando ou dirigindo alguma coisa, e aí supõe-se que seja o jato invisível, velho. Aí não dá. Ah, foi mal, cara, não dá. Como é que você põe uma merda dessa? Bicho, olha, eu tenho um preconceito com esse jato. Eu gostava, funcionava legal lá no desenho do Hanna-Barbera. Mas não, se eles quiseram agradar os fãs da velha guarda, então não precisa fazer isso de coisa. Por quê? Eles já estão botando, se não me engano, a Linda Carter, tá no filme, que foi a Mulher Maravilha, também uma das primeiras Mulheres Maravilha. Então, assim, eles estão querendo agradar os fãs de todo jeito. Aí eles, então vamos dar um fanservice aqui, o jato invisível. Desnecessário.
Desnecessário até porque são de mundos diferentes, né? O jato é de antes da Mulher Maravilha ser considerado uma deusa.
Pois é.
Ele é da história onde a Mulher Maravilha não era uma deusa, não tinha todos esses poderes que ela mostrou no filme anterior. Então, se ela já voa, pra que ela tem um avião invisível para voar?
Exato, e outra coisa, não precisa de jato, porque ela voa. Eu tô repetindo o que você falou, porque... Gente, vamos repetir aqui. Pra que uma pessoa tem um jato invisível se a pessoa voa?
Não tem como dizer que ela tá
voando. Ó, e outra coisa, pra você que é de outro... Que assim, que assiste outros canais no YouTube aí, até já peguei essas pessoas questionando na rua isso comigo. Mas ela não voa não. Quem disse que ela voa? Ela não voa. Ela voa sim, cara pálida.
Se ela flutua, uma pessoa que flutua, ela está voando.
Exato.
Ela não pode pular e ficar parada no ar sem estar voando.
Velho, eu sou puto com hater, velho. Com pessoa que quer dar um argumento. E não é um argumento fincado em rocha, é um argumento fincado numa areia fofo. Sabe? Aí não é. Não, é sinceramente, é uma grande vaia pra esses haters, por favor. Bicho, eu fico puto. Eu encontrei na rua uma galera, e o cara, não, porque a Mulher Maravilha não voa. Você sabe que ela. Como não voa, cara?
Ela não voava. Nos quadrinhos anteriores, onde ela tinha realmente o avião, ela não voava. Mas depois, com uma reformulação, que ela virou deusa e então, tal, não sei o quê. E até no próprio filme.
No DCU, ela já voa.
Ela voa.
No final do filme, beleza. Ela aprende a voar porque ela vê o Ares flutuando. Isso. Aí ela, peraí, se ele consegue, eu também sou uma deusa?
Eu
vou conseguir. Então ela flutua, não só flutua, como é de lá de cima, flutuando, que ela repele o raio.
Isso.
Pelos braceletes nele. Então, ela voa. E no final do filme, cara pálida, ela dá um pulo de uma das torres lá de Londres. E aquele pulo não é um pulo pra depois cair, não. Ela voou, pareia. Porque ela foi pra frente assim, ó. Ela foi indo pra frente. Ao infinito e além, como diria nosso querido amigo Buzz Lightyear, né?
Próprio.
Mas é isso, olha. Essa é a primeira coisa que eu não gostei. foi a notícia do provável jato invisível. Eu espero que seja uma brincadeira do set de filmagem, eu espero que seja outra coisa, ou que ela esteja em outra, numa luta onde ela estava correndo em alta velocidade e eles tiveram que fazer esse efeito. Não sei.
Como ela estava guinchada por cabos, né, de força, pode ser qualquer outro tipo de efeito que eles estejam fazendo e que não seja necessariamente ela voando num carro e alguém pegou
isso.
Justamente numa cena que ficou parecida com aquilo.
Exato. Aí dá a entender que pode ser o jato. Eu acho que não. Eu acho que aí seria um tiro no pé, nos dois. Porque você vai destruir uma franquia. Quer dizer, uma franquia que eu falo do próprio filme dela, né? Do Mulher Maravilha. Você vai destruir uma sequência que tinha tudo pra ser excelente. Nada contra a Mulher Leopardo. Ela é interpretada pela atriz que me foge o nome, mas ela fez Caça-Fantasmas, a versão nova das mulheres, que eu também não fui muito fã daquele filme. Muito bem feito o filme, mas, enfim, interpretação e outras coisas que deixaram a desejar. Eu esqueci o nome da atriz. Você vê como eu gostei do filme. Mas é ela que tá fazendo a Mulher Leopardo. E é uma vilã que eu quero ver na telona, sim. Eu acho que é interessante abordar a Mulher Leopardo. O quanto ela vai ser um calo aí no pé da dona Diana, isso, da princesa. Mas, velho, o que me incomoda nesse filme não é só isso. O que me incomoda nesse filme, Lívia, que eu quero jogar pra você agora. Além disso, Steve Trevor vai estar de volta no filme.
Isso. Vai.
Como você traz de volta uma pessoa que, no arco fechadinho do primeiro filme, morreu? O cara morreu, velho. O cara morreu, não é pra trazer o cara não, bicho. Meu irmão, não traz o cara não.
Eita,
pô. Aquela coisa. Eu tenho uma teoria, mas essa é uma teoria pessoal.
Pode falar.
Né? Onde eu acho que você vê que do primeiro filme pra o segundo tem um salto de tempo muito grande.
Sim.
Certo? Então não daria pra ele estar jovenzinho como ele apareceu nas fotos lá do que saíram do estúdio.
Ele teria que estar. O filme se passa na década de 80, né?
Isso. E o anterior, acho que é 50, 60, tem acho que uns 30 anos de diferença, né?
Uhum.
Por aí. E assim, e aí ele pega e você vê que ele tá novinho de novo.
Eu sei.
Então, minha teoria.
Pode falar.
No mínimo, ele estaria. Teria ressurgido, renascido, não sei, entendeu? Porque ela é apaixonada por ele, ele por ela. E ela vive, e ela vai passar saltos de tempo, digamos assim, onde ele não vai existir no mundo.
Pois é.
Então acho que o próximo filme, eles fizeram um filme onde ele tivesse, nesse, digamos assim, meio que ressurgido, renascido. E ela reencontra ele nesse tempo pra ter aquela outra sequência de...
Você acha que, mas aí é que tá. Eu acho desnecessário, por mais que a gente já seja até comprovado cientificamente que ao longo de séculos você pode encontrar uma pessoa parecida com você lá atrás. Tem foto
isso.
Antiga lá de 1930 que o cara é igualzinho Nicolas Cage, velho. Sabe? Que o pessoal dizia que seria Nicolas Cage um viajante no tempo. Ninguém sabe. Mas assim, existe essa. As pessoas, os traços, eles podem se repetir, não da mesma forma, mas de forma bem parecida. Você já encontra hoje, você já encontra pessoas
até
parecidas.
Porque tem questões genéticas e tal, combinações genéticas que deram uma pessoa muito parecida.
Exato. Né? Então tá, e vamos supor que não seria reencarnação, não seria.
Mas seria uma pessoa muito parecida.
Com o Chris Pine. Mas, velho, o próprio Steve Trevor, aí você traz o Chris Pine. Não, velho. Eu não gostaria de vê-lo no filme.
Eu não
sei, outra?
Eu não sei, porque depende muito da abordagem que eles vão dar, né? Aí é aquela coisa, a gente vai ter que ter aquela surpresa do que vai ser.
Mas sabe uma coisa que me incomoda? Uma coisa que me incomodou também nas notícias que tem saído de Mulher Maravilha 2 é que não é só isso. Eles explicaram lá em Batman vs Superman, e assim que ela apareceu nos filmes da DC, antes do filme dela, que ela tava nesse hiato. Ela tava nesse espaço aí desde de quando ela perdeu o Steve Trevor.
Isso.
Até Batman vs Superman, que foi quando ela de novo colocou o manto e apareceu ali de novo. Aí agora DC esquece dessa merda.
Volta e traz ele de novo.
E diz,
no
que ela, não, e diz que ela já tá no meio do caminho, que ela chegou a fazer algumas coisas na década de 80. Peraí, parceiro, não é assim não. Você tá entendendo?
Entendi, é contraditório.
Pô, a própria DC, ela estraga, ela caga e estraga as próprias merdas que faz e depois quer limpar a merda com a mão. Véi, não dá, parceiro.
É aquela economia de papel higiênico.
Pois é, pô, aí. Eu não sei o que é que tá faltando. Eu acho assim. Não vou falar mal, porque Mulher Maravilha tá com crédito comigo.
Sim, sim.
Acho que contigo também.
Também.
E com quem tá ouvindo também, né? Poucos são as pessoas que escuto falar mal do filme. A nossa apresentadora, Larissa Ribeiro, gosta do filme, mas não gosta da Gal Gadot como Mulher Maravilha. É uma questão pessoal dela com a atriz. Né? Ela acha que não dá uma Mulher Maravilha Olivia Palito. Não dá. Mas, é, enfim, a gente...
Padrões de beleza atuais que tentaram jogar no...
Eu já comprei a Gal Gadot como Mulher Maravilha. Eu já comprei. Mas eu preferiria uma Lucy Lawless lá, que é a atriz que fez a Xena, uma coisa assim.
Uma pessoa mais parecida.
É, porque ela tá coroa já. A Xena hoje já tá idosa.
É isso que eu ia dizer. A Xena levantando um tanque no Rio.
Uma senhora Xena. Mas então, tá aí toda essa polêmica envolvendo Mulher Maravilha. Eu, como fã, estou chateado porque eu quero realmente que a DC dê certo no cinema. Entendeu? É, o pessoal me chama de Marvete. Eu gosto das duas, velho. Eu gosto da DC e da Marvel. Eu leio os dois produtos. Eu assisto os dois produtos. Inclusive, prefiro as animações da DC Comics. Tá. Os quadrinhos da DC Comics têm...
são perfeitos.
Exato, tem arcos muito mais fodas do que os da Marvel. Mas...
e a história também da DC
é mais antiga.
É mais antiga, e não só é mais antiga, como é mais profunda também. Ela tem uma pegada mais...
são deuses, né?
É.
A Marvel, a parte boa, que tem a parte humana da Marvel. Os heróis são mais humanos do que os da DC. Mas é gostoso você ler um quadrinho da DC Comics, sabe?
E também a questão da explicação que eles dão aos vilões.
Exato. Porque os vilões da DC são os melhores.
Isso. Porque os vilões da Marvel são vilões que você quase não entende por que eles vieram, de onde eles vieram,
sim,
de onde eles surgiram.
Sim.
E já a DC, eles têm essa preocupação de mostrar por que aquele vilão é um vilão, o que foi que tornou ele daquele jeito.
Eu aprendi a gostar do Thanos e todos os vilões da Marvel, mas é óbvio que os vilões da DC, se for comparar com os da Marvel, mas são muito ruins, parceiro. São muito, é muito ruim os vilões da Marvel. Os vilões de Homem-Aranha, que é um dos heróis da Marvel que eu mais gosto, são ridículos.
São.
Sabe, o cara tem um globo na cabeça, que é o Mistério. Tem, velho, tá, tem um Venom, beleza, mas se pegar todos os vilões da Marvel e comparar com os da DC, o Coringa sozinho, sem ter superpoderes, ele destrói todos os outros. Só por ser um vilão foda como ele é.
Isso.
Sabe?
E eles, você vai ver que, tipo, na Marvel, você lembra muito mais dos heróis do que dos vilões. Já na DC, você lembra dos vilões tanto quanto dos heróis. Então,
exato.
Assim, é uma coisa impressionante. Tem gente que é mais fã do Coringa e da Arlequina do que do próprio Batman.
Pois é, pô, é uma coisa que eu não entendo. Assim, lógico. A Marvel já tá certinho no cantinho dela. A DC, ela tem toda... ela tem os ingredientes, pronto.
Tem.
Ela tem os ingredientes... Exato, velho. Precisa pegar um cozinheiro. Vamos lá. Tem que pegar um cozinheiro bom. Não, mas é, porra. Você tem todos os ingredientes pra fazer um puta de um prato, assim. E você bota um estagiário na cozinha, parceiro. Aí vai dar você pode ter o melhor ingrediente que tiver ali na sua frente. Você vai fazer uma merda. Não vai fazer um prato gostoso. Ou você vai botar sal demais, você vai tirar demais. Não dá, então assim...
vai mexer de menos.
Isso, o que a Marvel conseguiu foi, com os ingredientes que ela tinha... olha que eu estou colocando um aspas aqui. Os ingredientes que ela tinha, por quê? Porque a Marvel, se comparada à DC, eu acho que os ingredientes da DC são até melhores.
São
Mas a Marvel tem vários ingredientes, aí chamou um excelente cozinheiro, que chegou, eu vou usar esses aqui, e fez um excelente prato aí pra gente. Vários filmes fantásticos, exceto Homem de Ferro 3, mas... nem tudo é perfeito, né? Mas assim... a Marvel tá consolidada. A DC, ela tem que esquecer quantidade de filmes pra alcançar a Marvel. Ela tem que fazer um por ano, eu acho, sabe?
Fazer a coisa com calma.
Com calma. Aí vem Shazam, que é um filme que esse eu estou empolgado. Eu acho que é o primeiro filme mais leve, com um tom mais leve, com mais risadas. O próprio cartaz do Shazam tomando refrigerante no copo de 2 litros. Já é engraçado. Mas... os filmes sérios, que são Aquaman, Mulher Maravilha, esses que não podem, na minha opinião, ter uma pegada muito leve, senão vira muito Marvel, estão saindo notícias aí que tá me incomodando, velho. Só isso.
Mas foi exatamente o que eles fizeram com o Esquadrão Suicida, né? Era um filme pra ser super, hiper, ultra pesado, que estavam falando dos vilões, e acabaram botando uma pegada meio engraçada, tentando fazer uma coisa meio engraçada, que não tinha pra quê.
É, eu também não gostei não, cara. Eu sinceramente fui assistir Esquadrão Suicida e saí do cinema. Quase eu cometi um suicídio. Na moral. Não, eu ainda boto essa risadinha pra rir da minha cara. Puta merda. É foda, né? Não, mas eu fui ver o filme e realmente eu saí decepcionado. Mas voltando a falar de Aquaman, Mulher Maravilha, a gente já sabe que aquilo ali pode ser rumor. Alguém pegou a foto do set, fez um framing da posição que ela estava e deduziu que seria o jato. Mas tem vídeo disso.
E aí...
aí pode ser uma brincadeira também do set, de filme. Pode ser muita coisa, que eles brincam no set.
É.
No fatídico Liga da Justiça. É, eles estavam brincando no set. O Jason Momoa tentando fazer umas manobras lá com o tridente dele e caiu. É, que na verdade nem é um tridente, né? São 5 pontos. Aí caiu e eles, a Mulher Maravilha dançando também. Eles estavam brincando no set. Então o clima é descontraído. Pode ser que foi uma brincadeira. Alguém, algum paparazzi muito enxerido, bateu a foto, fez o vídeo e fez: ó, vai ter jato invisível.
Ou pode ser até também uma própria propaganda da própria Marvel tentando mostrar alguma coisa, criar alguma polêmica pra chamar um pouco a atenção pro filme, né?
É, eu concordo. Eu concordo. Mas tem tudo pra ser ainda um bom filme. Na minha opinião, eu acho que, como pra mim, é o único filme que, se eu for assistir hoje, eu vou com o hype que ele me deixou. O primeiro me deixou no hype lá em cima, então não tem como eu ir assistir esse esperando algo melhor ou igual, pelo menos. Pior não, aí eu vou ser surpreendido se ele for pior.
É aquela coisa, né? Se você tá mantendo um nível, ou mantém, ou sobe.
Isso,
não desce.
A gente falou isso. Eu falei isso no vídeo dos Thundercats. Se você não viu o vídeo dos Thundercats, corre lá no nosso canal do YouTube, porque foi polêmico. Eu falei, teve hater...
teve tudo.
Mas o bom é que muita gente me apoiando, né? A galera... É. Depois a gente vai fazer um podcast falando sobre os desenhos.
Bora
fazer, porque a galera tem que saber que tem desenhos hoje que não vale o tempo você assistir, nem o esforço.
Não.
Aí, não necessariamente porque os
nem
antigos
os olhos.
São... É, pois é. Mas tem desenhos bons atuais, viu? Sim. A gente vai falar de alguns aqui. Os próprios da Liga da Justiça são muito bons, os atuais, né? A gente tinha falado de Flashpoint, tava falando em off. Lembra de Flashpoint? Quem não assistiu, assista Flashpoint. É fantástica a história. Vão transformar isso em filme. Eis aí outro medo que eu tenho. Não sei, eu não gosto desse Flash. Quem quiser que me apedreje, eu não gosto. Cadê o alfinete? Eu não gosto desse Flash. Não gosto. Não gosto porque... não porque ele não é loiro. Sim. Não vamos discutir etnia aqui. Eu acho que hoje em dia já mudou tudo. Flash, depois que eu vi o Flash Thompson indiano, velho. Não. No Homem-Aranha eu já desencanei. Né? Mas assim... É o Ezra Miller, embora seja um excelente ator, ele véi, não dá. O cara não corre. Pronto, o Flash da série corre mais
do que o
do filme. Do filme ele patina, é um tabacudo que sai tropeçando nas coisas, caindo. Parece que ele tá patinando, ele joga muitos braços, é muito esquisito ele correndo.
É, mas eu entendo ali, porque é meio que como se ele estivesse aprendendo ainda a controlar o poder. Pelo menos foi o que eu tentei entender daquilo. Ele meio que tá tentando aprender realmente a correr. Ele tá começando.
Ah, ele tá começando, mas com a roupa já pronta, tão bonitinho.
Vou fazer uma comparação assim, ele é meio que o Homem-Aranha.
Do começo lá do Tom Maguire, aprendendo com os poderes?
Aprendendo os poderes.
Se estabacando nos prédios. Ok, tá tudo bem, tá. É. Se ele for o cara escolhido pra ser o cômico da liga, acertaram. Se ele é o cara pra ser o cômico, não, acertaram. Só que na minha opinião, não é só ele. Começou sendo ele, né? Começou sendo ele, mas depois, véi... O próprio Batman solta piadinha, pô.
Isso
fudeu. Eu tô no podcast, posso falar palavrão, né? Posso falar, não tá liberado?
Pode, à vontade.
Velho, fudeu com a porra do Batman. Quando vocês, no Liga da Justiça, quando eu digo vocês, é o Warner, tá? É, por favor. Quando a Warner fez o Batman ser motivo de piada na mão do Superman. Com certeza alguma coisa está sangrando. Não, velho, não. Não, velho, não. Outro Batman soltando piadinha pra todo mundo. Não, dá não.
Não, Batman e piada não caminham juntos jamais.
Batman é sério, é o oposto de piada, ele impõe respeito.
Isso, até a própria voz, a própria imponência dele de visual e tudo. Como é que uma pessoa dessa vai soltar uma piada daquela?
Pois é, velho, olha. E outra, né? É, Ben Affleck não vai ser mais o Batman. Não. É outra merda.
Outra
é isso que eu tô falando. É, ninguém sabe mais de porra nenhuma nessa merda. A DC... Velho, ela continua a sequência de Mulher Maravilha. Ela vai fazer um filme do Aquaman, que com certeza tá ligado aos acontecimentos da Liga da Justiça. Tem que estar ligado, porque é DCU, né? Se não estiver ligado também, beleza. Acho até melhor. Porque aquele filme da Liga foi um, né? Mas porra, como é que, Lívia? Eles vão fazer um filme do Aquaman, da Mulher Maravilha, e com os mesmos atores.
E quebrar a sequência do Batman.
E quebra a sequência do Batman, que não teve ainda o seu filme solo, porque... Faz, não faz, o Exterminador ia ser o Deathstroke, ia ser o vilão, não é mais.
Não, mas...
Aí ninguém sabe quem vai ser o vilão.
Agora não sabe mais quem vai ser o Batman.
Não, mas o Coringa, todo mundo sabe que permanece o Leto. Que muita gente odeia. Veja bem como a... Veja bem como a Warner tá explodindo com a sua cabeça, brother. Explodiu minha cabeça aqui, na moral, de novo. Não dá, velho. Tá bom, pô, vai matar o Thales aqui. Como é que você faz vários filmes com que eles fiquem presentes e todos unificados dentro desse universo e no meio tem um que já tira o ator? Tudo bem, o personagem pra mim ainda é maior que o ator, tá? Salvo alguns casos, Robert Downey Jr. e tal. Mas o personagem, ele tem que ser maior que o ator. Homem-Aranha tá aí pra provar isso.
Isso.
Já é o terceiro Homem-Aranha e Neguinho tá aceitando, né? Mas, porra, velho, não dá. Eu não sei, eu acho que esse filme do Aquaman, da Mulher Maravilha, obrigatoriamente vão seguir uma linha de roteiro dentro do DCU. Mas o do Batman, não sei como eles vão fazer.
Não sei também, e não sei como é que eles vão dar continuidade, porque vai confundir muito a cabeça, eu acho, no sentido de que todos os outros atores vão continuar sendo os mesmos, e o principal, porque o Batman é o principal da... Pra mim, né, na minha opinião, o Batman é o principal da DC.
Sim.
Muda no meio do caminho.
Sim.
Né? Como é que você vai dar continuidade a isso? Como é que você vai dar... vai conseguir fazer isso acontecer, né? Na cabeça, no imaginário da galera.
Eu não sei, velho. Eu sei que, sinceramente, o Batman, pra mim, segurou por muito tempo a DC nas costas. Sabe? Tivemos mais filmes do Batman
do que de qualquer outro personagem.
É isso que eu tô falando. Não, Superman, teve o Superman Retorno, teve aquela quadrilogia. Meu Deus do céu. Superman 4 é horrível. Terrível de se assistir. Mas assim, o Batman, tirando fora do Joe Schumacher, que foi Batman e Robin, aquele filme é esquecível, totalmente esquecível. Batman foi o que mais levou, diria, números para DC.
Para DC. Levou então, a atenção do público para DC.
O Cavaleiro das Trevas, porra, foi o ápice.
Foi.
Né? A trilogia do Nolan foi o ápice. Aí esse novo Batman veio com uma promessa enorme e eu gostei. Eu acho que do Batman vs Superman a única coisa boa que tinha era exatamente o Batman. Eu não gostei do Superman do filme, achei ele apático, não gostei. A Mulher Maravilha apareceu só ali, não posso tanto falar dela, mas onde ela apareceu, cumpriu legal o papel. Mas o Batman do Ben Affleck naquele filme me surpreendeu. As cenas de luta dele estão incríveis, ele tá bacana no filme, ele
encarnou mesmo o personagem.
Encarnou o personagem. Mas ele flopa em Liga da Justiça, velho. Entendeu? Absurdamente.
Ele meio que vira um coadjuvante.
Exato, motivo de piada, piadista, não tá com aquela imponência de antes, sabe? Eu não sei se eu enxerguei errado demais, mas o Ben Affleck, ele engordou. Eu senti ele mais gordinho.
Também.
Ele tava. Era um gordo ainda, que muitos gordos queriam ser daquele jeito. Mas ele engordou, velho. Você vai fazer o Batman, você tem que ter você viu o corpo que Christian Bale botou no filme da trilogia Nolan? Você vê o corpo que o Michael Keaton, lá atrás, no melhor Batman, na minha opinião, que é o Batman do Tim Burton.
Sim, sim.
Ele, embora baixinho, porque o Michael Keaton é baixinho.
É baixinho.
Mas você vê o shape. Ele tá no shape. Tem cena lá dele com a repórter, com a Vicky Vale. E ele tá no shape. Então, assim, Batman, brother, você tem que estar no corpo, velho.
Não pode estar fofinho.
Não, Batman não é um personagem pra ser... Nada contra gordos. Nós não temos preconceito contra gordinhos. Não, não é pra rir, não, velho. O Thales acaba de falar aqui uma coisa, vocês fazem outra. Para de afinetar essa merda. Não, aplausos pros gordinhos do Brasil, por favor. Aplausos, não, aplausos, vá, por favor. Obrigado. Muitos gordinhos, tem muito personagem gordinho bacana. Aí você, pô, Thales, mas não tem herói pinguim gordinho. Não, mas tem vilão gordinho. O pinguim é um excelente vilão.
Ótimo.
Dá muito trabalho pro Batman.
E aquele filme
tá pau a pau com o Coringa, né? Mas, brother,
hoje em dia ele tá mais esquecido, né?
É, tá. Só a série Gotham que tem tentado trazer ele aí, né?
Mas...
Não.
Ainda mais porque ele tá magrinho, né?
É. Ainda, né? Não comer tanto peixe. Mas então, na minha opinião, é isso. Sabe, eu acho que a DC tá errada, a Warner está errada, e a DC ela tá ainda a ver navios e não sabe o que fazer. Então eles estão tentando atirar de todo jeito. No filme que der certo, eles vão tentar manter. Como Mulher Maravilha deu certo, eu acho que eles vão manter aquela pegada. Eu espero.
Depois da foto de lá, se for verdade aquele avião, eu não...
Aí. Se eu no filme fosse prendido com um jato invisível, parceiro... Eu não faço mais programa sobre a DC Comics, não vou falar nada sobre a DC, vai ser um voto do Thales. Ninguém do bem que vai falar nada sobre a DC mais. Se quiser Deus. Que chamem a gente de Marvete. Eu não tô nem porque eu vou falar só mal, porra. Aí vão dizer que a gente é Marvete mesmo. Então eu prefiro não falar.
É, não sei, seria interessante.
Porque se eu começar a falar da DC, vou falar mal pra caralho. E eu não quero. Eu quero vir aqui, como eu fiz um programa com o Adamar, falando super bem de Mulher Maravilha. Eu falei, porra, que filme da porra, sabe? Eu quero fazer isso, mas não dá, velho. Eu fui pra Liga da Justiça querendo gostar do filme e saí péssimo.
É, por isso que eu não vou, eu já falei aqui, eu não vou querendo gostar de nada. Eu vou querendo me surpreender.
É porque tem filmes, Liv, que não dá pra você fazer isso. Por exemplo, eu fui ver Jurassic World e o Reino Ameaçado. Eu sou fã da franquia, sabe? É muito fã de Jurassic Park. E o filme é fantástico, sabe? Eu gostei e atingiu o meu hype. Mas teve gente que não gostou, porque botou um hype maior que o meu. Aí eu falei, gente, peraí também. Você tem que ir com um hype de fã, não de fanático doido.
Isso.
Entendeu? Você ir com um hype alto é normal. Quando você é fã, é uma coisa absolutamente normal. Mas você ir com um hype de... Como é que eu posso falar? De uma pessoa que é fanática, maluca demais. Maluco. E fanboy demais. Fã é uma coisa.
Fanboy
é outra. Ok? Uma coisa... A gente traz pra religião. Tem uma coisa é você ser um cara... Que é um muçulmano que vai lá à mesquita.
Praticante.
E outra coisa é você levantar a bandeira do Islã e você sair matando geral pra provar alguma coisa.
E se matando também.
Então, assim, não seja fanboy chato. Você pode ser fanboy, mas um fanboy moderado. De preferência, seja apenas fã.
Né? É claro.
Né? Porque se você for fanboy, você vai ter muitos inimigos. Vá por mim. Vai ter muitos inimigos. Ó. Aí é isso. A DC tem salvação?
Eu acho que tem. Eles só precisam começar a entender bastante isso e, como você disse, mexer nos ingredientes. Mas eu ainda acredito. Eu sou mais DC do que Marvel.
Não, tá, tudo bem.
Mas...
Temos uma DC Nauta aqui.
É, então assim, eu...
Eu sempre... sou os dois. Eu sou DCZete, Marvete. Até sei. Preacher eu tô lendo, o que for quadrinho.
Mas eu sempre acredito que a Marvel vai conseguir, ou que a DC vai conseguir surpreender e vai conseguir chegar no cinema também.
É, eu espero, né? É o que a gente espera, e eu espero que Aquaman venha aí com uma pegada fantástica. O elenco tem, diretor tem, sets de filmagem já mostraram coisas boas, uniforme, a roupa nova, armadura, gostei. Tem...
A produção, a maquiagem.
A Mera tá legal, tá incrível.
Tá incrível.
É, se Atlantis for mostrado da forma que foi mostrado. Que foi?
Rapaz.
Que foi?
Pequena Sereia.
Não, aí foi mal. Se for mostrado da forma que foi mostrado lá em Liga da Justiça, até que vou gostar.
Ah,
aquela
sim,
cena
sim.
Lá quando o Lobo da Steppe vai pegar uma das caixas maternas que está lá.
Mas pelo menos assim, das imagens que eu vi do novo filme agora, né? Tem umas imagens que estão muito parecidas com o cenário da Pequena Sereia. Isso meio que me deixou um pouco feliz e triste ao mesmo tempo.
Pequena Sereia. Você realmente achou parecido com a Pequena Sereia?
Claro.
Por que ficou igual a Pequena Sereia? Você chegou a ver o Sebastião por ali?
Não Sebastião,
ou foi o Linguado?
Parecido com a Atlântica de Pequena Sereia, principalmente das cenas onde eles mostram o reino da Pequena Sereia e tal, tudo, que é aquela coisa meio um pouco azulado, sombrio, sabe?
Uhum.
Então tem uma foto que fizeram do cenário que ficou muito, mas muito parecido. Eu em casa peguei assim, olhei e botei as duas cenas assim, comparando. E só falta as estátuas atrás das sereias que tinha na cena.
E o tritão também, né? Não, mas ó. É, nada contra a Pequena Sereia, tá? Eu gosto.
Não, também gosto.
Né? Little Mermaid, né? excelente animação aí pra criançada. E até pros adultos, né? Pros pais. Eu gostei pra caramba. Mas aí, Aquaman tem tudo pra ser um bom filme, mas vou encerrar dizendo que eu não tenho hype alto pra esse filme. Eu não tenho hype alto pra filme nenhum da DC mais. Porque eu fui... Toda vez que eu vou ver um filme da DC, eu saio do cinema extremamente decepcionado. Entendeu a pegadinha, né? Essa foi foda. Essa merece até uma risada do Michael. Não, mas sério. Ó, eu me decepcionei muito com a DC, cara. Eu tô desacreditado da DC. A DC agora tem que me surpreender. É uma questão pessoal minha. Ela tem que me surpreender muito, como ela fez com você em Mulher Maravilha.
Isso, bem isso. E eu espero me surpreender bastante com Aquaman, né?
Porque... Já na Marvel não, eu consigo ir ver o filme. Na Marvel eu consegui ver o filme com já hype, no hype, e eu sou correspondido, sabe? Esse agora do Homem-Formiga, com certeza eu vou adorar. Eu já tô gostando sem ter visto. só pelo que foi Guerra Infinita, e esse filme está ligado à Guerra Infinita. Então, só em ele estar ligado à Guerra Infinita, você já vai pro cinema. Caralho! Você tá entendendo agora?
Você já vai feliz.
Isso.
Né?
Vamos ver o filme da. Vamos lá ver o filme da DC. Vamos lá, mais um. Eu penso assim.
É, eu tento pensar. Não pensar que eu vou me decepcionar, né? Mas também eu vou sem acreditar que vou me surpreender.
É, tá, tudo bem. Ok. Vamos entender que o seu lado fã. Não fangirl, né? Mas o seu lado fã fala um pouco mais alto aí.
Nunca vou deixar de ir pra um filme da DC.
Não, nem eu, cara. Mas... Como o bom nerd, eu irei. Mas eu vou sentar, pegar aquela pipocona, cruzar as pernas e dizer, vamos lá, me mostre, me surpreenda, porque... Marvel não. Marvel senta já. Caralho, começa! Caralho, tá entendendo?
Ele já vai naquela, me usa.
É, já vai, porra, bora, entendeu? Marvel e Star Wars, eu já vou meio que... Star Wars os episódios, tá? Porque os spin-offs, eu tô tentando não ir ver, porque depois de Han Solo, só o Rogue One, na verdade, que me surpreendeu, mas ainda assim eu prefiro os episódios.
Os episódios são perfeitos.
Velho, mas... pra mim tem que, não é só Jedi, mas tem que ter Jedi também. Se não tiver, nem que seja uma ponta falando, alguma coisa assim, fica sem graça.
É porque é a base, né?
Exato. Eu acho que...
É a essência deles.
Então é isso, ó. Minha opinião, não concordo com esse jato invisível. Não concordo com Atlantis do Aquaman parecendo a Pequena Sereia, sabe? Parecendo um mundo lá da Pequena Sereia, o reino da Pequena Sereia. Mas estou ansioso para Aquaman, porém não estou com hype alto. Mulher Maravilha eu tô com o pé atrás, mas Aquaman eu tô ansioso.
É, Aquaman eu tô ansiosa, Mulher Maravilha eu, depois das cenas do avião, eu comecei a ficar com o pé atrás.
Pois é.
Porque se for verdade, já era. Mas, estamos indo.
É, todos os filmes, o que eu tô com o hype mais alto é Shazam. Não, por incrível que pareça, na moral, velho. Eu tenho certeza que eu vou gostar daquele filme. Eu não sei porquê. Não é porque eu sou Marvete, como vocês falam, e o Shazam é o personagem que vai aparentar ser um personagem mais Marvete de todos. Não, não é por isso, não. É porque... Eu acredito que eles vão acertar no filme. Ele é um personagem legal, é um menino que se transforma num homem. Você está entendendo? Então isso é muito bacana. E eu gostava das historinhas do Capitão Marvel, que o nome dele era Capitão Marvel, né? E depois, por causa dos direitos da Marvel, a Marvel botou pra cima. E Capitão Marvel hoje é só aquele que vai passar o manto pra Capitão Marvel. Então, mas é isso. DC, me surpreenda. Me surpreenda, porque você só fez agora... Só saiu das decepções, só, na moral.
Mulher Maravilha.
Não, velho, mas aí, pô, se você colocar Mulher Maravilha perto dos outros filmes, contra quantos filmes? É isso que eu tô falando.
É, realmente.
Entendeu? Então, vamos lá. Warner é um estúdio bom, excelente. Fez filmes como Matrix, Harry Potter. Então, vamos lembrar que a Warner, a casa do Pernalonga, faz excelentes filmes. Por favor, né? Então, peguem a DC
e façam excelentes
filmes. Esse é o programa de hoje. Ó, mas antes da gente encerrar o programa... vamos aqui de novo apresentar a nossa querida, pra galera que não tá ligado quem é, né? Fale o que é que você faz. Você é designer, você está integrando a equipe do canal Bang a partir de hoje.
Isso.
Lívia Vanderlei.
Oi, gente, sou designer, sou arquiteta, trabalho na parte de marketing. Deixa eu ver o que mais.
Nossa, o currículo é grande.
É, vamos pra deixar o currículo pra lá, né? E vamos. Adoro Marvel, amo a DC. Entendeu? Né? A tendência, né? Mas tamo aqui.
Tamo aqui, é isso aí. Beleza, seja muito bem-vinda. Os aplausos aí mais uma vez para a Lívia Vanderlei. Estará conosco aqui no podcast, no nosso Bangcast. Vai ter programa que vai estar eu, a Lívia e o nosso querido Alan Lima, que também faz parte da redação. Ele, pô, Thales, vamos lá e tal. Então, vai estar todo mundo aqui. Quanto mais
melhor.
Debatendo aqui, melhor, sabe? E é bom a gente trazer pessoas que são meio que do contra, porque eu quero fight. Eu quero briga, eu quero fight aqui. Ó, eu não quero só... Porque geralmente a gente tem só um papinho bacana, legal. Hoje foi mais cordial. Mas geralmente a gente tá num papo aqui e o cara, eu gostei disso, eu não gostei.
Eita, porra.
Pronto, aí, entendeu?
Eita!
Aí rola um...
um fightzinho.
Rola um fight leve. Eu acho interessante. Beleza, seja muito bem-vinda ao canal Bang, Lívia. Vamos começando hoje os trabalhos e estaremos aí toda semana o nosso Bangcast. E você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, passa lá no nosso canal do YouTube, não paga nada, é 0800. Então você entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você não ativar o sininho, não vai receber notificações, então você não fez nada, né? E quando assistir os nossos vídeos, dá o like, isso é importante, porque o YouTube agora mudou o algoritmo. Se você não dá like nos vídeos, ele não manda pra você
de novo
os vídeos. Então, tudo tá dificultando pros youtubers. Estão fazendo tudo pra gente se ferrar mesmo. A verdade é essa.
Esses algoritmos.
Pois é, mas é isso aí, galera. Esse foi mais um Bangcast. Eu sou o Thales Rio.
Eu sou Lívia Vanderlei.
E até o próximo.
Oh my God.